DW. Jornal da Manhã.
Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Em Moçambique, o governo admite ajustes no polémico decreto de lei relativo à comunicação social.
Com elementos resultantes, portanto, dessa reflexão, poderíamos ter novos desenvolvimentos sobre a matéria.
Edil de Nampula denuncia sabotagem na sua campanha de remoção do lixo. Ainda assim, mostra-se satisfeito com o seu trabalho.
Até dia 22, vamos garantir que a cidade esteja minimamente limpa.
E chanceler Angela Merkel e presidente do Níger discutiram a imigração ilegal num encontro na Alemanha. Em Moçambique, os meios de comunicação social e organizações ligadas à imprensa estão à espera de uma decisão do governo sobre o polémico decreto que determina a cobrança de taxas a jornalistas e órgãos nacionais e internacionais. A esperança de que possa haver uma alteração ao decreto de lei surgiu esta terça-feira, quando o Conselho de Ministros disse que iria refletir sobre a medida. Detalhes com Tiago Melo.
A notícia de que o governo moçambicano deverá refletir sobre o decreto que determina a cobrança de novas taxas a jornalistas e meios de comunicação social trouxe uma esperança em meio à polêmica. Poderá o governo recuar? Para Fernando Lima, diretor do jornal Savana, se isto acontecer, algumas medidas legais devem ser observadas.
A minha expectativa é que venha a recuar, mas o processo em termos legais tem que ter outros trâmites, ou seja, o governo terá que revogar este decreto-lei e começarmos um processo desde o início.
Na última terça-feira, após a pressão de organizações e dos meios de comunicação nacionais e internacionais que atuam em Moçambique, o governo anunciou que pretende discutir com os diferentes setores e profissionais da comunicação social para posteriormente tomar uma decisão sobre as taxas definidas pelo decreto-lei, que deve entrar em vigor a 23 de agosto, segundo informou Ana Comoana, porta-voz do Conselho de Ministros.
Essa questão está a merecer a devida reflexão ao nível, portanto, do setor e irão decorrer os encontros, portanto, para que se amplie mais a socialização desta reflexão. Com elementos resultantes, portanto, dessa reflexão, poderemos ter novos desenvolvimentos sobre a matéria.
O decreto de 23 de julho, aprovado pelo Executivo e divulgado apenas no início de agosto, cria diversas taxas de licenciamento e registro para serviços de rádio, televisão e imprensa escrita. Além disso, agravou o custo da acreditação de jornalistas estrangeiros no país, que poderá chegar a mais de 7 mil euros. Fica mais caro também para os jornalistas moçambicanos correspondentes de veículos estrangeiros, que terão de pagar cerca de 450 euros, custos que prejudicam ainda mais a liberdade de imprensa no país, segundo Fernando Lima. O diretor do jornal Savana defende que um debate sobre as taxas seja realizado a partir de agora e lembra que o setor da comunicação social em Moçambique já paga impostos altos.
Um debate sério e honesto sobre taxas em Moçambique, aquilo que é acessível, aquilo que não é acessível, para assim nos entendermos, porque a comunicação social e os jornalistas já pagam impostos e os impostos em Moçambique não são impostos moderados. Só para se ter uma ideia, o imposto sobre rendimento é de 32% sobre os lucros.
De acordo com Fernando Lima, o decreto é mais uma medida do Estado para controlar a atividade dos média moçambicanos.
Claramente é um esforço indireto pela via económica de impor sanções aos média independentes em Moçambique, porque também há outro movimento em curso por parte do governo e dos setores afetos ao governo que pretendem instituir um novo órgão, a que chamo de órgão regulador, que visa, segundo a linguagem oficial, disciplinar a atividade da comunicação social.
A Amnistia Internacional criticou o decreto do governo moçambicano e considerou as taxas um assalto à liberdade de imprensa e uma tentativa flagrante de reprimir os jornalistas. A DW África contatou o Conselho Superior de Comunicação Social de Moçambique, mas o presidente da organização, Tomás Vieira Mário, preferiu não dar entrevista. Disse, entretanto, que está à espera de uma decisão do governo sobre o decreto. Tiago Melo, DW.
E hoje queremos saber se, na sua opinião, o governo moçambicano deve recuar na implementação das novas taxas para a comunicação social. Comigo tenho Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena. Já temos opiniões?
Bom dia, já temos vários comentários. Hélio Reno Sal acredita que o governo moçambicano vai recuar na decisão e até já mostrou a sua abertura em relação ao tal decreto. Mas uma coisa que o governo deve saber é que não pode aprovar uma determinada lei sem ouvir antes as opiniões da maioria dos moçambicanos e a contribuição deve ser feita principalmente nos distritos, onde os meios são escassos, onde a realidade das condições de vida dos moçambicanos são verdadeiramente visíveis. Também nos escreveu Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, que acha que o governo não vai recuar na implementação das novas taxas para a comunicação social porque não quer críticas ou isenção.
Obrigada, Madalena. Saiba como ainda pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia na página da DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
O presidente angolano João Lourenço anunciou ontem a criação da Agência Nacional de Petróleos e Gás, que irá pôr termo ao monopólio da empresa estatal Sonangol. Aos jornalistas, o ministro dos Recursos Minerais e Petróleos explicou que o governo pretende acabar com o conflito de interesses existente na indústria angolana de forma a torná-la mais transparente e eficiente. Ainda em Angola, realiza-se hoje aquele que será o último Comitê Central do MPLA, presidido pelo ex-presidente José Eduardo dos Santos. No encontro deverá ser aprovado o programa do Congresso agendado para setembro e deverá ficar-se a saber também se João Lourenço terá adversários na corrida à presidência do partido no poder em Angola. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi promoveu ontem 3 oficiais militares indicados pela RENAMO, o maior partido da oposição. Esta é uma das medidas que consta do memorando de entendimento assinado entre o governo e a RENAMO e que visa o alcance de uma paz efetiva e duradoura no país. Ainda em Moçambique, o porta-voz do Ministério da Economia e Finanças disse ontem que o governo está a avaliar a proposta dos credores da dívida pública, assinalando que este mantém contactos bilaterais com os detentores dos títulos de dívida do país. No início deste mês, os credores da dívida soberana propuseram ao governo o pagamento de apenas 200 milhões de dólares até 2023 e, a partir daí, receber o restante em função das receitas do gás. Apesar do alargamento do prazo, os credores mantêm a exigência do pagamento total da dívida pública. A Nigéria confirmou ontem que vai apoiar o processo eleitoral na Guiné-Bissau. Depois de um encontro com o primeiro-ministro guineense, o representante do embaixador da Nigéria na Guiné-Bissau anunciou que vai fazer chegar ao país, na próxima semana, 300 kits para o recenseamento eleitoral. As eleições legislativas na Guiné-Bissau estão marcadas para 18 de novembro, tendo o recenseamento eleitoral início no próximo dia 23 de agosto.
DW, a sua voz da Alemanha.
O edil do Conselho Municipal de Nampula veio a público denunciar uma alegada sabotagem na sua campanha de remoção do lixo por parte de cidadãos desconhecidos. Uma acusação suportada por alguns munícipes que se dizem satisfeitos com o trabalho de Paulo Van Halen nesta área. O edil mostra-se dedicado a esta causa e garante que até ao próximo dia 22 de agosto a cidade de Nampula estará livre do lixo. Mais detalhes com o nosso correspondente, Citoy Lucek.
A remoção do lixo e a devolução da beleza da cidade virou centro das atenções do autarca de Nampula, Paulo Vahale da RENAMO, desde a sua tomada de posse. O edil considera que o trabalho está a correr bem, mas diz existirem pessoas de má fé que, no lugar de colaborar para embelezar a cidade, estão a sabotar os trabalhos.
A cidade de Nampula já não é aquela que era antes, que era mal falada. Só lamentar pela atitude dos munícipes. Há zonas que nós identificamos, damos o calendário de depósito do lixo, viola. E outros Até munícipes que têm carros, têm meio de transporte, retiram o resíduo de caminhões para ir depositar noutro lugar.
O presidente da Assembleia Municipal de Nampula e então edil interino Américo Iemele, do Movimento Democrático de Moçambique, entende que a cidade está a liberar-se paulatinamente dos resíduos sólidos, mas acrescenta que Bahala está a ser prejudicado pelos seus inimigos políticos.
Realmente é uma situação que acontece no seio da nossa cidade e isso é uma denúncia popular dos munícipes que lá estão e não ficam satisfeitos com esse tipo de comportamento de certas pessoas que realmente sabotam os trabalhos do município. Quem são essas pessoas? Bom, não estão muito bem identificadas, mas acompanhei através das redes sociais que são carros do Estado. Então, quem é que? Qual é esse estado?
Até ao momento, a edilidade não sabe de concreto a quantidade de lixo que é produzida diariamente, mas o presidente do Conselho Municipal avançou que a capacidade de recolha estimada é mais de 100 metros cúbicos por dia. Paulo Vahale dá prazos sobre melhores dias de salubridade em quase toda a cidade. Segundo ele, a edilidade já desembolsou pouco mais de 19 milhões de meticais, o equivalente a 288.143 euros, para a aquisição de vários equipamentos destinados à remoção e recolha de resíduos sólidos.
Até dia 22 vamos garantir que a cidade esteja minimamente limpa, porque como poderão ver todas as ruas, não estamos a conseguir fazer o nosso máximo.
Entretanto, os munícipes estão satisfeitos com os esforços da edilidade na melhoria do saneamento, embora lamentem o facto de ser com maior frequência no centro urbano em detrimento dos bairros. Egídio Nampula é um deles. Aliás, ele quer ainda que
os bairros como que ou mobilizassem gente que como se organizassem, que levassem o lixo mesmo diretamente para a estrada, ou como que houver aquelas carinhas de como que chama tipo chopela, né? De carceria, que recolhe lixo nos sítios onde o município não consegue remover o lixo para nos contentores maiores.
Refere-se que os equipamentos para dinamizar a remoção do lixo, adquiridos pela edilidade, chegarão à cidade de Nampula ainda nesta semana. Citou Lucek, DW, Nampula.
DW, quinta-feira.
A imigração ilegal foi o tema central do encontro desta quarta-feira da chanceler alemã Angela Merkel com o presidente do Níger Mahamudu Issoufou. Os dois países mostraram vontade de trabalhar juntos nesta luta que tanto tem afetado a Europa. Sendo um importante país de trânsito para pessoas de toda a África Ocidental, o Níger tem estado a tentar travar a imigração ilegal e o tráfico de refugiados. E até à data é o único país africano que aceitou a presença de um centro de refugiados no seu território. Em Meseberg, na Alemanha, o seu presidente pediu mais ajuda europeia em áreas como a educação, a segurança, a saúde e o crescimento populacional. As soluções dos problemas que conduzem à imigração ilegal estão obviamente ligadas à criação de oportunidades de emprego, especialmente para os jovens. E para isso precisamos de um investimento significativo, não apenas em agricultura, mas também na nossa indústria. A África precisa de uma mobilização significativa de recursos, não só internos africanos, mas também de diferentes diásporas, investimento estrangeiro direto nos diferentes países africanos, particularmente no Sahel. A chanceler Angela Merkel ouviu Mahamudu Issoufou, reconheceu e elogiou os esforços do país e prometeu mais ajuda, tanto em iniciativas que ajudem ao desenvolvimento das regiões, como na luta contra o terrorismo. No que toca ao desenvolvimento, as doações já duplicaram, mas, disse Merkel, é preciso criar oportunidades. Só seremos bem-sucedidos se oferecermos simultaneamente às pessoas perspectivas de desenvolvimento da sua própria economia e educação para a próxima geração. É por isso que essa luta contra a imigração ilegal deve ser acompanhada de oportunidades para as pessoas receberem educação nos países afetados. A cidade de Agadez, no Níger, é considerada um eixo central no caminho dos migrantes e refugiados que se dirigem origem ao Mediterrâneo para chegar à Europa. Números da Organização Internacional de Migrações dão conta de que cerca de 333 mil migrantes deixaram o Níger só em 2016. Especialistas acrescentam que dos muitos refugiados que chegavam à Líbia, 90% passavam por Agadez. Uma realidade também confirmada por Adama, habitante nesta cidade. Já existem mais de 2 mil sul-sudaneses aqui em Agadez a aguardar asilo na Europa, mas a resposta tarda a chegar. Há igualmente pessoas que foram recusadas na Argélia e a Líbia. São muitos para o povo de Agadez que teme pela sua segurança. Devido aos esforços do governo do Níger desde 2016, frisou o presidente Mahamudu Issoufou, a imigração ilegal reduziu em mais de 90%. Mas, segundo o analista político nigeriano Hamadu Hassan Boubacar, os desafios continuam. O Níger é um membro da região da CDAO, da qual faz parte a livre circulação de bens e pessoas. É difícil controlar os movimentos dos africanos de países da região da CDAO. E o Níger é um país enorme, o que também complica o controle das fronteiras. Durante a sua viagem à África, em outubro de 2016, a chanceler Angela Merkel prometeu 27 milhões de euros de ajuda ao Níger, o segundo país mais pobre do mundo. Também a União Europeia prometeu auxílio ao país com mais de 100 mil milhões de euros até 2020. No Mali, foi adiada para amanhã desta quinta-feira a divulgação dos resultados das eleições presidenciais do passado domingo, disputadas por Boubacar Keïta e Soumaila Cissé. O vencedor deverá ser revelado nas primeiras horas da manhã na televisão estatal. Desde fevereiro deste ano, a cólera fez já 127 vítimas mortais na República Democrática do Congo. Os números divulgados ontem pelas autoridades revelam ainda que estão a ser alvo de tratamento neste momento na província de Kivu do Norte, onde teve origem esta epidemia, 2.100 pessoas. No Níger, neste mesmo período, a cólera matou já 22 pessoas num universo de 1.351 casos registados. A Procuradoria-Geral da República Brasileira propôs na noite desta quarta-feira a impugnação da candidatura de Lula da Silva às presidenciais agendadas para 7 de outubro. O Partido dos Trabalhadores havia registado oficialmente no Tribunal Superior Eleitoral a candidatura do ex-presidente no final da tarde desta quarta-feira. Ao todo, foram registadas 13 candidaturas. A campanha eleitoral arranca hoje. Em Génova, na Itália, continuam as buscas para encontrar sobreviventes ao desabamento de um viaduto ocorrido na passada terça-feira e que fez, de acordo com o mais recente balanço das autoridades italianas, 39 mortos e 16 feridos. Esta quarta-feira, o governo italiano declarou o estado de emergência por 12 meses nesta cidade e anunciou que vai desbloquear uma verba de 5 milhões de euros do Fundo de Emergência Nacional. E fechamos com a Alemanha. O governo comandado pela chanceler Angela Merkel aprovou esta quarta-feira um projeto de lei que visa introduzir um terceiro género nas certidões de nascimento. Como explica o texto da lei, que terá ainda de ser aprovado pela Câmara dos Deputados, ao lado de feminino e masculino poderá ser incluída a menção diversos para os chamados intersexuais.
DW Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos-lhe se, na sua opinião, o governo moçambicano deve recuar na implementação das novas taxas para a comunicação social. Mais reações, Madalena?
Mais reações. Benelton Frederico considera que o governo pode até não recuar na implementação das taxas para a comunicação social, mas tomará certamente uma decisão um pouco mais sábia, inteligente e bem ponderada. As taxas aplicadas, para além das astronómicas, mostram-se desajustadas da realidade do país, onde os órgãos de comunicação social, na sua maioria, são insustentáveis, mal conseguem pagar salários aos seus colaboradores e muitos, se é que pagam, pagam muito mal. Algo que não deve ser ignorado neste assunto é que nos últimos tempos há uma proliferação de canais de rádio, jornais, televisões, etc., onde não se observam os mínimos cuidados na vertente de comunicação, não há respeito para com os cidadãos, as autoridades, os direitos privados, espalham-se mentiras e boatos e todo mundo fala aquilo que bem entende. Em suma, não há profissionalismo, muito por conta da falta desta verdadeira regulamentação, diz este nosso ouvinte moçambicano. E um outro ouvinte moçambicano, que nos escreveu no WhatsApp, acredita que o governo vai sim recuar na decisão de aplicar estas taxas à comunicação social. Ele acha que se tratou de uma tentativa de banir as rádios privadas para ficar apenas a rádio estatal, que é controlada pelo Executivo. Raquel, são algumas das mensagens que nos chegaram hoje dos nossos ouvintes.
Muito obrigada, Madalena. Agradeço também a si que nos acompanhou aí desse lado. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, aceda à nossa página www.dw.com/português. Nós regressamos mais logo. Tenha um ótimo dia.